Queridos, quero compartilhar com os irmãos um texto de 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 em diante. 2 Samuel, capítulo 11, e o verso 1 em diante. André Valério começou aqui falando algo interessante sobre o chamado, sobre cumprir o chamado. E aí eu me lembro que de manhã eu falei para os irmãos que à noite nós falaremos sobre a guerra que nunca venceremos. Tem uma guerra que você e eu nunca vamos vencer. A maioria das vezes nós ouvimos sobre mais do que vitoriosos. Às vezes nós ouvimos que você pode, mas tem uma guerra que é impossível de se vencer. E é sobre essa guerra que eu quero falar nessa noite. 2 Samuel capítulo 11, do verso 1 em diante, que diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é essa Batseba, Batseba, depende da pronúncia que você quer fazer. Tem uma pronúncia chamada junto, sem hífen, Batseba, né? Vamos falar Batseba, que todo mundo já conhece como Batseba. Filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa e a mulher concebeu. E mandou dizer a Davi: estou grávida. Pai bendito, essa é a tua palavra, eu quero te agradecer. Te agradecer por estar aqui, por mais essa oportunidade, ó Deus, te agradecer por mais uma noite, por mais um domingo, ó Deus, nós estamos aqui e eu, como sempre, me coloco atrás da cruz porque não sou digno, não sei nada, ó Deus, simplesmente um instrumento do Senhor. E como é bom estar na cruz, como é bom Deus repetir o que João disse, que o Senhor cresça, que eu diminua e que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Nesse momento, ó Deus, cesse toda a distração, tudo que não provém do Senhor. Toda perturbação, toda preocupação, ó Deus. Somente a voz do Teu Espírito Santo falando no nosso coração. Nós precisamos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Nós carecemos de ouvir a Tua voz, ó Deus. Então, onde estiver, ó Deus, um ouvido atento a ouvir a Sua voz. Que a Tua palavra entre em nosso coração. E nos ajude, ó Deus, a vencer as batalhas. Possamos sair daqui, ó Deus, encorajados. Que possamos, ó Deus, sair daqui exortados, mas animados, ó Deus. Para que não venhamos cometer o mesmo erro de Davi. Então nos ajude a ser conosco nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, às quartas-feiras nós estamos dando aqui uma série de mensagens sobre milagres. Colocaram o nome Milagres de Jesus. Eu não falei, né, porque queria falar de mais milagres, mas me limitaram ali no anúncio Milagres de Jesus. Então vamos nos ater ali aos milagres de Jesus. E nós vamos começar hoje, durante o tempo, falando sobre alguns passos de Davi. A biografia de Davi é uma biografia maravilhosa. E para se começar a biografia de Davi, naturalmente eu poderia começar lá sobre o chamado dele, sobre o dia que o óleo desceu à sua cabeça. Eu poderia começar com um gigante. E me lembro que há uns 2 anos atrás eu preguei aqui sobre o gigante e com uma perspectiva um pouco diferente, porque o povo de Deus tem essa mania de se olhar e sentir muito Davi diante do gigante. Nós temos essa facilidade de olhar para nós e falar assim: não, eu vou lutar, essa batalha é muito grande, esse gigante é enorme. Onde, na verdade, por muitas vezes na guerra, nós não somos Davi, nós somos os soldados. Estamos ouvindo afrontas, mas não temos coragem de ir à batalha. Me lembro também que algumas vezes que eu falei sobre Davi dentro de uma perspectiva daqueles que andavam perto de Davi, e que faz com que muitas vezes eu me sinta como Davi, e na realidade eu não sou um Davi. Algumas vezes me marcou porque eu sempre tinha essa expectativa de uma Bíblia que me levasse onde eu não estou, mas também tinha uma dificuldade de uma Bíblia que me aponte onde eu estou. E é muito fácil você ser levado por palavras de alguém que teve uma motivação por alguma razão e lutou a sua batalha, venceu a sua batalha, ou foi em nome do Senhor, ou foi por alguma motivação baseada em encorajamento próprio, mas é muito difícil você lidar com os seus medos. E se tem uma guerra que nós nunca vamos vencer, é quando nós pensamos muito sobre essa guerra. Porque o ser humano, ele tem medo de ter suas frustrações. E às vezes nós lutamos algumas batalhas porque nós temos medos. Temos medo de perder algumas batalhas. E essas batalhas, sabe, ela mexe com a gente. E por muitas vezes é melhor você não lutar, eu não lutar, como diz lá fora, não quero pagar para ver, né, do que eu encarar alguns desafios na vida. E Davi tem uma biografia rica, linda demais. O capítulo que nós lemos aqui, dentro de uma cronologia bíblica, está em média ali no 10º ano do reinado de Davi. E Davi tinha passado por muitas e muitas coisas. Nessa mesma cronologia, Davi não conhecia a derrota. Davi não sabia o que era ser derrotado, o que era perder uma guerra. Então, uma biografia vitoriosa de alguém que viveu muitas realidades, muitas situações. Um menino que não tinha credencial nem para ser soldado, não tinha um preparo para ser um soldado. O que credenciou Davi a lutar a sua primeira batalha, aquela batalha às vistas e não aquela nos bastidores que ele teve lá com ursos e leões, foi justamente as suas batalhas na sua vida privada. Mas não tinha credencial de um soldado, não tinha um preparo de soldado, não sabia usar uma arma como um soldado, não tinha o fôlego de um soldado. Quem já foi soldado aqui sabe como é. Eu vim falando sobre isso hoje por alguma questão dos tempos que eu estava no Gerecinó, no maior frio que eu senti na minha vida, da correria que era todo dia de manhã, aqueles quilômetros, das dificuldades que é ser um soldado, sabe? Eu vi aquela, e ouvindo aquelas humilhações ainda, né? Coxambrão. Quem já foi soldado aqui? Quem já ouviu coxambrão na vida? Levanta a mão. Olha só quanta gente, né? Não é ruim demais, irmãos? Tu tá ali, né? Vai o comandante chegar no quartel 10 horas da manhã, 6 horas tu tá arrumado, pronto, barba feita, tinindo. 9 horas a perna começa a tremer. E aí o fuzil cai. Eu sei que aqui ninguém é bizonho e deixou o fuzil cair. Ou alguém foi bizonho aqui e deixou o fuzil cair? Levanta a mão. Alguém? Ninguém? Nem eu, amém? Eu era o Paz, eu era o número 30, mas tinha o 29 que era o Luciano. Meu irmão, o Luciano, ele deu trabalho. É o outro Luciano. O cara não tinha coordenação motora. Ele machando, ele começava com a direita, sempre, né? E falava com ele, adianta. A contagem para o alto, ele contava, ao invés de contar um, dois, três, para alto, ele não conseguia contar. E sempre todo mundo acabava, ele vinha depois. Bizonho demais. Um belo dia, se eu não me engano, acho que foi Fernando Henrique, que era presidente do Brasil na época, em 95, alguém lembra que era o presidente? Fernando Henrique? 95. Não é nem nascido, né, Lucas? Estudo história, muito bom. Então nós estávamos ali pronto, desde manhã cedo, e o Luciano estava lá. E a gente ganhou uma bananada para poder segurar a onda. Olha o pessoal sorrindo, lembrando aí, os velhos lá, tudo, olha o velho lá sorrindo, lembrando, né? O cara vem com uma bananada, toma aí para comer daqui a pouco para segurar, né? Para todo mundo desmaiar. E na hora que o presidente passou, o Luciano deixou o fuzil cair no chão. O comandante veio, não pega, cai junto. O Luciano se jogou em cima do fuzil. Ser soldado é muito complicado, é muito difícil. Davi não teve nenhum tipo de preparo. Não sabia nem como usar aquelas armas. Mas o que credenciou Davi foi a sua coragem. Mas só que se passando 10 anos, um tempo de vitórias, você se acostuma com as vitórias. Parece que você não precisa, chega um tempo que parece que você não precisa conquistar mais nada. Porque dentro daquilo que você é, dentro daquilo que você foi chamado para ser, ou para viver, ou dentro da área que você vive, tem momentos que nós sentimos o quê? Daqui eu não vou mais. Já sou um bom guitarrista, já sei fazer uma pentatônica, uma menor melódica, já dá para, né? já sou um bom pregador, já conheço alguma coisa da Bíblia, já sei o que é Pentateuco, o que são profetas menores, e está bom demais para mim, não preciso avançar mais. Chega um momento que a gente cansa, e eu vejo aqui um Davi cansado, o Davi que venceu tantas as batalhas, o Davi que teve vitórias lendárias, venceu Edomitas, venceu Filisteus, Cananeus, Moabitas, Amonitas, Arameus, Amalequitas, um Davi que edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Cara espetacular. Eu pergunto para os irmãos, qual vitória esse cara não poderia obter? Talvez você esteja pensando assim, o pastor vai falar da Batseba, do olhar dele, mas não. A vitória que você nunca vai ter, que eu nunca vai ter, é aquela batalha que nós nunca vamos lutar. E nesse texto Davi decide fazer isso. Não batalhar uma batalha. E quando não se bata, quando não se luta uma batalha, você nunca será vitorioso. Chega o momento, o texto vai dizer que o momento dos reis, os reis saíam, é costume. E aí começa dizendo, no primeiro ano, esse primeiro ano aqui, trata-se de, está exatamente falando sobre a primavera de Israel. E a primavera de Israel é um tempo de colheita, de cereais, um tempo de alegria, um tempo de festividade. Um tempo que, se você tem um livro que eu li há muito tempo atrás, chamado Quatro Estações, e a estação mais bonita é a primavera. Tempo florido, em Israel especial, se colhe ali os cereais. Israel ali é maio e abril. Esse texto, ele acontece exatamente nessa época, onde o tempo é favorável para que se haja o descanso. Talvez Davi tenha pensado isso. Depois de tantas batalhas, tantas vitórias, eu sei que os reis que têm que sair, mas é primavera. É um tempo que eu preciso descansar. Mas nenhuma primavera, e descansar não é o problema, você pode descansar, eu posso descansar, não é sobre isso. O problema é que nós chegamos um tempo para descansar, quando tudo é favorável para que haja esse descanso. Um tempo para que você usufrua de coisas da vida espiritual, do seu bem-estar. O grande problema é quando se tem um descuido. Eu aprendi que primavera não é tempo de descuido, porque tem um texto muito maravilhoso de Lucas capítulo 4, verso 13, que diz o seguinte: e depois do diabo ter feito todas as suas tentações, se ausentou temporariamente. Porque eu preciso aprender, se é primavera aqui, o verão é logo ali. As coisas vão esquentar rápido demais. Davi não pensou sobre isso. Davi decide não ir à guerra. E a segunda coisa que nós precisamos entender de vitórias que não vamos ter nunca, porque não batalhamos, é quando nós queremos dar a outro aquilo que é para nós fazer. O texto vai dizer que Davi, ele chama Joabe. Depois desse tempo de que ele quer descansar, depois que ele sabe que as coisas estão ali favoráveis demais, o tempo florido, o tempo que ele relaxa, ele fala o seguinte no verso 1: no tempo que os reis saíam, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos. Ele envia todo mundo. Enviou a Joabe, enviou os seus servos, enviou todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Para explicar um pouquinho melhor. Porém, Davi ficou em casa. Porém, Davi não quis ir batalhar. Tem coisas que eu e você temos que repartir. Tem batalhas que nós podemos batalhar juntos. Mas tem responsabilidades que são individuais e exclusivas, suas e minhas. Pegar aquilo que Deus te deu, a sua responsabilidade, e dar isso para outro fazer, é viver uma fase que você não está vendo, que é uma batalha que você nunca vai vencer. Quantas vezes somos assim? Quantas vezes nós pegamos aquilo que Deus confiou a nós, e nós por um descuido, nós talvez por muito tempo, pelo desgaste ou pelas vitórias, ou de repente olhar para o seu moral de medalhas e dizer, tenho demais já, deixa eu mandar outro no meu lugar, é tempo de descansar. As batalhas que não vamos vencer, é aquelas batalhas que nós damos para outro vencer, e aí começa um monte de complicação. Porque é os reis. A batalha era de Davi. A luta era de Davi e não do general. Tem batalhas que generais vão lutar, mas tem batalhas que são reis. Tem batalhas que outros vão lutar com você, vão lutar por você, mas tem batalhas que é só você e eu. E pegar essa credencial e dar para outra é me ausentar. E talvez não buscando essa vitória, me ausentando dessa batalha, eu encontro em outros lugares muitas derrotas. exatamente o que Davi vive. Ele fala: Joabe, vá no meu lugar, pega o pessoal, vai para a guerra. A guerra não se vence. A guerra que não se vence é aquela que pedimos para outros lutarem. E é o grande problema nosso. Às vezes pedimos para que outros lutem. Outros lutem em oração por nós, aquilo que deveríamos lutar. Às vezes pedimos para que outros façam um propósito por nós, e nós mesmos. A minha maior crise hoje é quando eu vejo alguém dizendo o seguinte: estou orando por você, principalmente no WhatsApp. Meu pensamento é: será que estou orando mesmo? Porque se eu não colocar estou orando por você, eu não estou orando por você. Às vezes a pessoa me chama no WhatsApp e fala: pastor, por mim estou com essa dificuldade, eu paro o que estou fazendo na hora. Se eu falo assim: vou orar por você, eu paro o que estou fazendo na hora, eu dobro o joelho e oro. Porque é a batalha que temos que ter juntos. Mas tem pessoas que me chamam e falam: filho, essa batalha é sua. Quando nós começamos a colocar, sabe, nossas batalhas na mão de outros, nós nunca vamos sentir o gosto da vitória. E de repente, por não batalharmos essa batalha, que parece ser difícil demais ou fácil demais, nós encontramos outros tipos de derrotas, que é o desgaste. Tem coisas que só você vai poder orar. Tem batalhas que só você vai poder lutar. Tem nãos que só você vai poder dizer. Tem experiências que só você precisa ter. E Davi decide colocar na mão de um general aquilo que ele deveria fazer. Um homem que nunca conheceu derrota. Um homem que nunca soube, eu não sei o que é perder. Um homem que veio, despertou no coração de Saul uma inveja. Tem um versículo que eu separei aqui, muito interessante. 1 Samuel capítulo 18 diz o seguinte, ó: e saía Davi onde quer que Saul enviasse, conduzia e vencia todas as batalhas. E Saul pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíam ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria, com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando respondiam umas outras, dizendo: Saul feriu milhares, Davi 10 milhares. Isso porque Davi lutava as batalhas que Saul não lutava. E o que despertou em Saul? A inveja, a raiva. Às vezes nós estamos vendo pessoas conquistando, mas não conquistando porque estão batalhando, estamos parados. É o nosso tempo da primavera, nós queremos aquele descanso, queremos que outros façam por nós. Sabemos que temos um ano para conquistar muitas coisas, mas tem pessoas que estão fazendo aqui e não precisam de mim. E se ausentar é uma experiência que você nunca vai ter de vitória que você precisa ter. Essa palavra é principalmente para aqueles que estão no tempo de descanso. Eu quero esperar um pouco, eu quero descansar. Eu sei que é um ano de discipulado, é um ano de avanço, é um ano de crescimento, mas eu preciso esperar um pouco porque eu preciso descansar, estou cansado. 2022 eu fiz muita coisa, tentei fazer em 2021, a pandemia de 20 não deixou eu fazer. Venho cumprindo protocolos da minha vida cristã toda. Eu preciso esse tempo pensar. Talvez esse tempo de pensar e de descansar de Davi foi a pior experiência da sua vida. Talvez não. Foi a pior experiência de Davi. Não só uma derrota emocional, espiritual, mas também uma derrota moral. Às vezes nós temos essas derrotas na vida porque não entendemos que nós descansamos quando não temos que descansar. Nós chegamos à primavera com a desculpa que é o tempo de nós relaxarmos. E Davi vem me ensinando algumas coisas. Depois que ele pega isso e dá na mão do seu general, ele me ensina que eu preciso vencer as batalhas. Outros não podem lutar minhas batalhas. Eu não posso chegar na igreja e esperar que o louvor seja bom, porque essa batalha não é do louvor, essa batalha é minha. É Deus que recebe o meu louvor. Esse é o problema de nós, que principalmente que, né, que estamos acompanhando muito tempo de igreja, nós músicos. Deixa eu ver se a música é boa, mas o problema sou eu, a minha batalha, a minha adoração, o meu louvor, expressar quem Deus é, o que Ele faz. É isso, isso eu tenho que fazer. A minha pergunta é: o seu louvor foi bom hoje? Você abriu o seu coração e adorou o Senhor porque Ele é digno, e no seu individual, tu sabe que Ele está olhando por você. Estamos aqui em comunhão, mas Ele sabe cada um, Ele conhece cada coração. O meu louvor foi entregue como Deus merecia, ou é o meu tempo de descanso? Deixa eu ver se o louvor dos jovens hoje vai dar aquela desafinada, porque eu estou aqui para ver, espectador. Eu estou no momento de descanso. Não existe isso para aquele que serve a Deus. O nosso individual precisa ser todo momento. Ele mandou todos e ficou em Jerusalém, como eu disse, ele ficou em sua casa. Quando não queremos batalhar as batalhas que temos que batalhar, nós estamos na comodidade. E tem uma expressão muito interessante que diz o seguinte: o comodismo é descrito no dicionário como o comportamento de uma pessoa que coloca a sua comodidade como prioridade. Com isso, ela deixa de realizar coisas que demandam esforço, prejudicando o seu próprio desenvolvimento e seus relacionamentos. E agora vem o mais cruel. Afinal, as conexões humanas são feitas de compartilhamento, e quando apenas um lado se doa, a balança entra em desequilíbrio. E quando apenas um lado se doa, a balança fica em desequilíbrio. Quando você não luta as suas batalhas e outros estão lutando as suas batalhas, alguém está sendo sobrecarregado. E quando eu não entendo, estou sobrecarregando o outro, não é só cansando porque o outro está fazendo muito. É porque de alguma maneira eu estou vivendo o tempo que ele deveria estar vivendo, exatamente o que Davi faz. Eu não quero ir para a guerra, eu quero que todo o povo vá para a guerra. Urias está na guerra batalhando, lutando. Está lá no combate. É tempo de conquista. E Davi está usufruindo da sua casa. Quantas pessoas estão vivendo isso? Quantas pessoas que se dizem, sabe, não é questão de ser membro, eu faço parte do corpo, mas estão sobrecarregando outros, usufruindo de momentos que outros deveriam estar usufruindo. Usufruindo de coisas que são dos outros. Por não entender que o tempo de descanso não é tempo de relaxamento. Por não entender que as batalhas todos nós temos que conquistar, tanto no individual quanto juntos. Mas todos temos que batalhar. A batalha que você nunca vai vencer, que eu nunca vou vencer, é aquela batalha que eu não luto. É aquela batalha que eu não tenho coragem, que eu fico na comodidade. Davi está no seu tempo da comodidade. Ele toma o lugar de Urias. Joabe, seus servos e todo Israel destruíram os filhos de Amom e cercaram Rabá. E Davi, no seu descanso. Davi está num tempo tão preguiçoso, que o texto vai dizer que Davi se levanta pela tarde. Exatamente isso que o texto diz. Pela tarde. Dentro do costume de se levantar, né, cedo, os homens, principalmente rei na época, tinha lá a sua vida regrada. Davi está no seu descanso. Pela tarde. O dia passa nem vê. Outros batalhando e ele descansando. Outros sangrando e ele no seu leito descansando. E quando se levanta, vai passear. E aí que vem o problema. Tem pessoas que ao invés de ir passear, elas querem, ao invés de ir batalhar, elas querem passear. Quantas pessoas passeando pela igreja, ao invés de estar batalhando? Quantas pessoas, ao invés de estar, sabe, batalhando na sua vida de oração, está passeando pela oração dos outros? Quantas pessoas, ao invés de estar batalhando para crescer um pouco mais através da palavra, desse alimento precioso, está passeando, navegando pelas internets da vida, ouvindo mensagem dos outros, ouvindo comentários dos outros, mas a sua própria fonte, ou a melhor fonte, que deveria ser o Senhor, não existe mais. Pessoas descansadas que não querem batalhar e assim naturalmente não vão crescer, vão regredir, vão trazer desequilíbrio à balança. Se eu ando discipulados, irmãos, em nome de Jesus, é o tempo de nós equilibrarmos a balança e você lutar as suas lutas, eu lutar as minhas lutas e nós lutarmos lutas juntos em nome de Jesus. É o tempo de pararmos com esse comodismo e saber que a igreja não cresce por causa de um ou dois. Saber que você não vai crescer, de repente, indo nas águas dos outros, navegando por coisas boas que você não conquistou. A primeira derrota de Davi foi uma batalha que ele não batalhou. Davi tinha no seu coração, talvez, não, já ganhei demais. E tem pessoas que dizem o seguinte: eu não batalho porque eu nunca ganhei nada. Eu não consigo crescer. Uma visão diferente de Davi, o que mais me machuca? É que o cara, ele não só desequilibra a balança, mas quando ele dá a sua responsabilidade a outros, esquece a quem ele serve, mesmo sendo o coração, segundo o coração de Deus. Depois nós vamos falar semana que vem
sobre uma reviravolta de algo que mexe muito mais, que é muito mais confrontante do que o seu pecado. Porque as pessoas falam o seguinte, né? Cair é fácil demais. Eu digo para os irmãos uma coisa, na vida cristã eu tenho aprendido que se arrepender é muito mais difícil. É muito mais difícil. Tantas pessoas vivendo remorsos, mas arrependimento é muito diferente. Quando Deus restaura, não é por causa de remorso. Não é por causa de tristeza minha. Deus só me restaura quando eu tenho arrependimento. Mas o tempo de Davi, 10 anos batalhando. Depois de anos, vivendo, alguns dizem que ele começou a governar com 17. E outros falam que ele começou a governar com 12 anos. Começou a cumprir com 30. Enfim, eu não quero saber. Mas depois de 10 anos, um Davi cansado de ganhar, ele acha, ele encontra na sua ausência a sua derrota. Quantas pessoas estão nessa noite, estão assistindo e vão assistir, na sua ausência, tem encontrado a derrota? É um ano de arregaçar as mangas, é um ano de sair de casa, é um ano de você entender que, em nome de Jesus, as batalhas que o Senhor confiou a você, aquilo que Deus colocou na sua mão é a sua responsabilidade. Aquilo que Ele confiou a mim é minha responsabilidade. É aquilo que eu tenho que fazer, o André não faz. Aquilo que o André tem que fazer, eu não faço. Aquilo que o Anderson tem que fazer, o Raio não faz. Aquilo que o Raio tem que fazer, a Elane não faz. Aquilo que a Elane tem que fazer, a Geilma não faz. Aquilo, enfim, a Geilma faz e o André não tem que fazer. Cada um tem que fazer a sua. Mas o que Deus destina ao povo, nós vamos batalhar junto em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para falar o seguinte, ó. Se você não batalhar, você não vai vencer. E você vai trazer um desequilíbrio. Porque é tempo de nós batalharmos nossas batalhas individuais e batalharmos nossas batalhas conjuntas para a honra e glória do Senhor. Davi, ele viu a mulher que se banhava. Uma vez eu vi um pregador falando uma coisa terrível. O que aquela mulher estava fazendo tomando banho no quintal? A minha pergunta foi a seguinte: o que Davi estava fazendo na sua casa quando deveria estar batalhando? Às vezes perdemos batalhas simplesmente porque não estamos cumprindo o nosso propósito, e a culpa não é de ninguém. Quando deixamos de cumprir o propósito destinado por Deus para a nossa vida, todas as vezes que não vencemos ou todas as vezes que perdemos, a culpa é exclusivamente nossa. E ninguém tem culpa. Minha esposa não tem culpa, os meus filhos não têm culpa, a minha igreja não tem culpa, os meus vizinhos não têm culpa, você não tem culpa, a culpa é minha. Porque se eu cumprir o propósito, Deus vai estar comigo. E o Deus a quem eu sirvo, Ele não conhece derrota. Esse é o sentido daquele que entende o chamado por Deus. De todas as batalhas que nós não vamos vencer, a certa é aquela que não batalhamos. A guerra que nunca venceremos. Grave isso. São as guerras que deveríamos estar lutando e não lutamos. Que guerra você deveria estar lutando essa noite? O que Deus confiou a você que você decidiu se ausentar, tirar o seu descanso, viver a sua primavera, colocar na mão dos outros, colocar na mão da intercessão da igreja, do pastor da igreja. Que guerras que você deveria estar lutando pela sua própria vida, pela sua família, você quer que outros lutem por você? Que guerra você deveria estar lutando para ser alguém que tenha aquela unção que você sempre desejou, mas é necessário uma busca real, uma transformação, uma mudança, e tu nunca consegue porque você não tem coragem de lutar essa guerra. Tantas preocupações. Quando eu olhei essa tarde, eu olhei para a minha vida, eu lembro que eu parei no espelho e falei: Luciano, você é um cara muito brincalhão. E eu amo ser brincalhão. Mas por outro lado, eu sei que com Deus e com as suas coisas não se brinca. Deus te chamou para uma coisa séria. Ele confiou em você uma coisa séria. Enquanto você estiver brincando, achando que é tempo de descansar, é a sua primavera, tu não vai sentir o gosto da vitória. Você pode repetir que você é mais vitorioso. Você pode profetizar que você é mais do que vencedor. Você pode botar em rede social as suas possíveis e impossíveis conquistas.
Mas toda vitória, ela só é dada e credenciada àqueles que lutam e batalham as suas vitórias. O que Deus confiou a você, não saia dessa noite achando que o outro vai ter que fazer por você. É uma noite de direcionamento. Eu sei que é uma noite que não é noite para dar glória a Deus. Não é noite para ver sorrisos, eu sei disso. Mas Deus nos chamou para o ano de 2023, que é um ano de discipulado. É um ano que nós, sabe, viemos de uma época de tanta cobrança. Senhor, eu quero conquistar, eu quero fazer, eu quero ter discípulos do Senhor, eu quero ganhar almas para o Senhor. As coisas estão acontecendo. E se você ficar acomodado na sua Jerusalém real, você pode ver aquilo que não deveria estar vendo. Você pode fazer aquilo que não deveria estar fazendo, prejudicando outras pessoas que estão fazendo aquilo que você também deveria estar fazendo. Quero muito orar por você. Quero muito orar por essa igreja, orar muito por mim. Porque é o ano que eu decidi fazer tudo aquilo que Deus confiou a mim. E que Deus nos dê liderança e membresia, que faça tudo aquilo que Deus confiou a você. Você sabe o que Deus confiou a você. Você sabe da sua responsabilidade. Você sabe que a sua responsabilidade só vai ser alcançada com seriedade. Eu quero orar com todo o meu coração. Eu quero pedir que Deus renove, desperte a igreja do Senhor. Eu quero pedir que Deus me leve para esse tempo de Davi. Eu posso ter um descanso sem relaxamento. Eu posso sorrir sem ser displicente. Eu posso ser feliz sem ser ausente. Nós podemos isso em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai bendito, essa é a tua palavra. Tua palavra que é viva, tua palavra que é eficaz. Como seria mais fácil Deus começar esse sermão de hoje com a vitória estrondosa de Davi? Mas obrigado, Senhor, por começar nos despertando essa primeira derrota horrorosa de Davi. Eu não preciso ter essa derrota. Eu preciso cumprir o propósito. Então ajuda a tua igreja, Deus. Desperta cada um em nome de Jesus. Que possamos cada um individual chamar a responsabilidade. A responsabilidade no conjunto. Buscarmos, ó Deus, fazer a tua vontade também com responsabilidade. Não ser peso na vida do outro. Não trazer desequilíbrio para essa balança. Mas ser bênção na vida dos meus irmãos. Que eu possa ser bênção nessa igreja. Que cada um, ó Deus, que faz parte dessa igreja, possa ser bênção nesse lugar. Então desperta-nos, aviva-nos. Aquele avivamento que deve vir, ó Deus, no secreto. No tempo que eu quero descansar. Aquele despertamento que eu preciso ter, ó Deus, quando eu estou muito cansado de minhas vitórias. Quando eu ouço que eu venci muito mais do que os outros. Quando desperto no coração de Saul, ó Deus, a inveja por ter feito muito mais. Tira de nós a fadiga, o cansaço. Tira de nós, ó Deus, esse desejo de não querer fazer aquilo que o Senhor destinou a nós, de dar na mão do outro aquilo que é nossa responsabilidade. E que essa palavra fique nos nossos corações. Que a guerra que nunca vamos vencer são as guerras que não batalhamos. Cumpra o teu querer nessa igreja, na minha vida, na vida dos teus filhos. E faça a tua vontade, ó Deus, é o que eu te peço. É o que eu sou grato, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, amém, irmãos?